Gravação do dia 3 de maio de 1952. Pode.
Não, não, 52,
com a sua experiência de interlocutora, a senhora pode encaminhar a conversa aí, então.
Não, aí, no caso, se o senhor pudesse nos falar alguma coisa, por exemplo, sobre o comércio exterior, como é que se... não sei se eu entro aí no seu terreno profissional, se entrar, nós podemos sair logo. Por exemplo, como é que se processa, e o que interessa para a gente são as operações que se fazem para que se efetuem essas transações com o exterior.
Bom, as operações de comércio exterior são, acima de tudo, um fator de troca, de escambo. Quer dizer, as pessoas só entram nesse campo quando elas têm possibilidade de promoverem trocas recíprocas. Quer dizer, se não houver essa possibilidade, e nós costumamos dizer em comércio que os negócios são bons quando são bons para ambos os lados. Quando é só de um lado, então não interessa. Quer dizer, então, o que se verifica atualmente é o seguinte: o Brasil sempre foi um produtor e exportador de produtos primários, quer dizer, produtos in natura. Então, nós tivemos uma guerra. Nesta guerra, o Brasil, como só produtor de bens, de produtos primários, ele tinha que importar tudo ou quase tudo. Eu sou do tempo em que, eu me lembro, era menino, e este pai deste meu primo, do Henrique Vailat, ele era administrador de uma grande empresa. E lá eles importavam tudo, quer dizer, aqui se importava, eram importados talheres, louças, vasos sanitários, pastilhas para estruturas, cimento. Todos os grandes edifícios de São Paulo eram feitos com ferro importado da Alemanha, quer dizer, a estrutura concreto, por exemplo, não se conhecia ainda, quer dizer, então não havia aqui uma escola politécnica, não havia nada, quer dizer, se havia era incipiente. Então todos os métodos construtivos, no sentido de edificações, eram feitos dessa maneira. Então tudo se importava. E o Brasil exportava o quê? Exportava café, que era, naquele tempo, contribuía com 80% das nossas divisas, e, além de mais, madeira, e cacau, e frutas, e isto e aquilo que nós tínhamos aqui. Quando apareceu a guerra, quando a guerra ocorreu, esta última, nós tivemos que partir para o campo chamado campo substitutivo das importações. Então, as empresas, que eram umas empresas domésticas, pequenas, incipientes, elas passaram a se aparelhar para produzir tudo quanto se importava até então, dentro daquelas possibilidades. Esta é uma indústria pobre, porque é uma indústria substitutiva, conforme o termo está dizendo, e é uma indústria que se substitui no tempo rapidamente. Ela se desloca com facilidade, porque é uma empresa que absorve muita mão de obra e de baixo rendimento. Então o Brasil partiu para esse plano substitutivo das importações. Eu não gosto de falar em política,
mas
se há um homem que passará a história do Brasil como um louco oportuno, ou alguém que, no momento, the right man in the right moment, eu diria melhor, quer dizer, apareceu no momento, esse chamou-se Juscelino Kubitschek. Este homem conseguiu dar uma guinada de 90 graus aqui e partir para planos, assim, mirabolantes, etc., verdadeiras quimeras, mas as realizou.
A minha mineirice agradece.
É. Quer dizer, de sorte que eu acho que só não vai gostar de Juscelino quem nunca fez uma viagem a Brasília e depois não se estendeu para Goiás. Quer dizer, nós vamos ver que nós vamos passando por Três Marias, obra que ele também iniciou, e vamos para Brasília, obra que ele pôs lá naquele fim de mundo, depois vai para Anápolis, Goiânia, chega lá em Goiás, naquela avenida dos Bandeirantes, né? Quer dizer, aquilo é um troço impressionante, a gente vê automóveis dos dois lados, lá está a indústria automobilística, quer dizer, então vê-se tudo isso. Bom, o Juscelino montou os chamados grupos de planejamento da grande indústria, que viria então se sobrepor à indústria substitutiva das importações. Nós partiríamos então para a chamada grande indústria, a indústria pesada. Antes dele, um já havia feito muito, que foi o Getúlio, já tinha feito a Siderúrgica Nacional, acompanha o Vale do Rio Doce, havia começado. Mas o Juscelino foi o verdadeiro catalisador do negócio. E como toda gente catalisador, ele entra numa reação, mas não aparece no resultado, e ele acabou desaparecendo mesmo. Quer dizer, então o camarada sumiu. Mas a obra dele ficou aí. E E o Brasil, então, aspirou coisas maiores. A indústria automobilística, inicialmente totalmente desacreditada. Eu conheço alguns homens que ocupavam postos de destaque na Ford, aqui em São Paulo. O Monteiro, por exemplo, foi diretor da Ford. Foi posto fora daqui pelos americanos, porque intimado pelos americanos a fazer um trabalho sobre a viabilidade da institucionalização aqui de uma indústria automobilística, ele havia opinado em contrário, disse que aqui nunca teria lugar possibilidade de uma indústria automobilística. Então, na frente, os europeus que não parecia mais eram mais vivos, apareceram, vieram os alemães com a Volkswagen, vieram os franceses com a Cinca, e assim por diante. E eles começaram a demonstrar que era o contrário. Nós temos aí 90 milhões de habitantes, temos aí um continente, isto aqui não é um país, uno, indivisível, mesma língua, mesma religião, etc, etc. Quer dizer, então o mercado consumidor que se forma aqui é uma coisa impressionante. Então o Brasil precisou lançar a mão de um aguerrimento nas exportações para que houvesse aqui dentro um acúmulo de divisas. Aí é que muitas vezes quando se fala, a turma pensa que a gente está querendo fugir da coisa, mas não é como diz mesmo o nosso ministro da Fazenda agora. O Brasil não visa empobrecer o seu povo tirando daqui o que nós temos para exportar. Ele visa o enriquecimento desse povo através do acúmulo de divisa que nos permita a importação de equipamentos para a formação da nossa própria indústria, sem o que não é possível. Senão nós partimos para o endividamento indefinido e isto vai, nunca mais acaba. Então nós temos que formar divisas para adquirir esses equipamentos todos. Esses equipamentos são transformados em indústrias aqui dentro, produtoras de bens cada vez melhores. E nós estamos então evoluindo através de vários estágios sucessivos, mas muito bem postos, quer dizer, todos obedecendo uma prévia planificação. Então nós partimos das indústrias substitutivas das importações, fomos para a indústria automobilística, que é aquela que dá logo um certo status à população, quer dizer, dá uma aferição de riqueza, de bem-estar, quer dizer, depois partimos para a indústria do aço, que agora temos metas também, vamos para os 20 milhões de toneladas, quer dizer, seremos aí o sexto, sétimo país produtor de aço, iremos ser quinto, quarto, dentro de alguns anos. Do aço, nós partimos para a indústria petroquímica e assim o Brasil vai em escalas sucessivas atingindo aquele degrau que lhe compete no Concerto Geral das Nações. Quer dizer. Então, quando se fala em comércio exterior, a gente tem que fazer uma análise prévia disso tudo para que se situar exatamente desde logo neste ponto. Precisamos acumular divisas. Através dessas divisas nós vamos importar equipamentos. Então, nós iniciamos um princípio de trocas. Porque quando eu estudei economia, dizia-se que tudo aquilo que fosse improdutivo, fosse antieconômico, o país não deveria produzir. Para que o Brasil vai se meter a produzir automóveis, se pode comprá-los bem mais baratos nos Estados Unidos? Para que vai comprar, por exemplo, isto aqui, televisores a cores e outras coisas mais, se o Japão coloca aqui dentro pela metade do preço? Mas não é esse o fato. É que existe sempre uma obtenção de metas prioritárias. O Brasil tem 50% da sua população com menos de 21 anos de idade. Necessita de 1 milhão de empregos por ano para atender essa mocidade que vem aí, estudante de entusiasmo e sabe como é que é essa mocidade de hoje, super bem alimentada nos seus primórdios, né? Depois ela não sabe por onde arrebentar aquele negócio, né? Ela tem que atirar para algum lado, né? Então se puder pôr dentro do trabalho, desde logo é muito bom, né? Então, o que ocorre é isso. Então, o Brasil vai se encaminhando para um processo de trocas sucessivas sem mais aquele aspecto subserviente que nós tínhamos antigamente. Hoje vem aí o ministro dos Transportes e luta por uma distribuição equitativa dos fretes, que já deu 650 milhões de dólares. O ano passado, nós pretendemos ir até 1 bilhão de dólares. Já é muito na nossa receita. Nós exportamos 2 bilhões e 700 milhões de dólares, e a meta este ano são 3 bilhões de dólares. Quer dizer, nós estamos caminhando em torno disso. Quer dizer, e o nosso país assumiu compromissos no exterior, através de empréstimos para a construção de estradas, etc, etc, que para serem amortizados é preciso que eles tenham uma compensação através das exportações que nós fazemos. Então nós entramos de rijo. Como até agora não havia honestidade, quer dizer, pelo menos, ficou bem demonstrado aí à sociedade, quer dizer, ninguém nos dava dinheiro. Quando o senhor Jean Goulart andou mendigando por aí, até na China ele foi, ele não conseguiu nada. Hoje o senhor Delfim, o pessoal acena ele e convida para que ele compareça nesses países todos lá fora, e quando chega já tem todas as portas abertas. O Banco do Brasil já se instala no colosso de países.
E o senhor falou aí numa instituição, o Banco do Brasil. Existem instituições, vamos dizer assim, destinadas justamente a esse controle do comércio exterior?
Bom, eu sou um camarada um tanto radical. Eu não sei se... se eu fosse... If I were king, é aquela história do François Villon lá. Eu digo, se eu for um dia governante, eu mudaria todas as estruturas. Eu li um negócio agora formidável. A Suécia, por exemplo, aboliu o corpo diplomático. A Suécia achou o seguinte, que corpo diplomático é uma utopia agora. Cara, desnecessária, quer dizer, é um negócio que não funciona mais. Os corpos diplomáticos antigamente funcionavam para que houvesse, vamos dizer, uma sala de visitas do país de origem num país estrangeiro. Então, quando um cidadão, depois de uma viagem árdua, de navio, de muitos dias, etc., se aventurava por esses mares, né, e chegava num lugar, ele tinha que ter uma casa hospitaleira, alguém que cuidasse dos seus interesses, que o encaminhasse, enfim. E esses camaradas eram todos uns bons vivãs que não tinha jeito. Haja vista aí o nosso Itamaraty. Os melhores poetas e literatos saem lá de dentro. Quer dizer, então nós temos lá no Itamaraty quem? O Vinícius de Moraes. Tínhamos aí este que morreu há pouco tempo atrás, cujos livros está muito em moda, mas para ler um negócio dele, escreveu Sagarana, o Guimarães Rosa, e Zé Lins do Rego, e isto e aquilo. Quer dizer, esses homens faziam tudo, menos diplomacia. Eles ficavam ali ganhando o seu soldo, sossegado, à vontade, etc. Então, os suecos disseram, não, chega com esse negócio. Quando eu fui em Assunção, no Paraguai, minha senhora nesse tempo, não era minha senhora, evidentemente, mas fazia parte da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. E estava lá, no Paraguai, a dona Noemi Silveira Rodolfo, estava lá o seu Walter Vey, estava lá toda essa tropa, a dona Yolanda, não sei o que lá, e assim um monte de gente. Quer dizer, e este pessoal todo, quando eu cheguei no Paraguai, eu fui através de Mato Grosso. Chegando em Mato Grosso, tinha bons amigos, família Serra, um deles, o Iturbides, foi deputado, caçado, foi chamado de comunista, mas os irmãos todos dele eram bem postos lá em Campo Grande. O Elio Faro hoje é promotor, aposentado em Aquidauana, Miranda. Então nós fomos para o Paraguai através deles. Mas eu fiquei conhecendo um bando de salafrários, assaltantes, assassinos, etc., em Aquidauana, e deram-me, naquele tempo, um salvo-conduto para que eu atravessasse e fosse para lá. Indicaram-me dois nomes para procurar no Paraguai, e quando eu cheguei, eram verdadeiros mafiosos lá do Paraguai. E eu fui parar, então, à casa do Walter Vey, porque foram estes camaradas que, apesar de serem proscritos, indivíduos à margem da lei, etc., em todos os lugares há gente boa. Foram estes homens que se ligaram por laços afetivos a mim e ao meu companheiro que andávamos por aquelas bandas, de tal forma que nos protegeram, nos indicaram, nos deram apresentações. E quando nós chegamos no Paraguai, os afins deles, lá no Paraguai, nos disseram, não, olha, nós não somos companhia para vocês andarem conosco. Então nós vamos levá-los com quem vocês devem andar. E nos levaram lá. Então o senhor Negrão de Lima, que naquele tempo era o embaixador brasileiro lá em Assunção, ele promoveu uma recepção na embaixada. E estavam todas as alunas da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras aqui de São Paulo, estavam lá, Elza Corsi e todo mundo. Hein? Ela tinha acabado de sair de lá do Paraguai. Elza não tinha?
Não.
Bom, e o senhor Negrão, que era uma vida faustosa, sossegadão, ele não fazia outra coisa senão receber gente e tal, e gastar dinheiro à larga, que não era uma farra. Ser embaixador era um negociante. Quer dizer, então, qual era a finalidade? Quando se falava em estatística, quando se perguntava algo do Brasil, do Paraguai, Eu perguntei ao cidadão lá, ao embaixador Negrão de Lima, se ele conhecia de alguma indústria no Paraguai. Fala, menino, isto nunca me ocorreu perguntar aqui. Quer dizer, isto foi a resposta dele. Ele não sabia nada. Mesmo porque eles eram de vida de radicação efêmera no lugar. Quer dizer, que ficava um pouquinho de tempo, depois saíam e tal. Então, estes escritórios comerciais brasileiros eram... Isto aqui era uma verdadeira aberração. Os camaradas que estavam lá dentro só entendiam de mulheres, uísque, dança, passeio, farra, quer dizer, de comércio, de estatística, de intercâmbio, isso eles não conheciam nada. Então, o nosso ministro da Fazenda aqui, que não é nada... que está impondo uma nova filosofia também de governo fazendário, agora mandou buscá-los todos lá fora, esses camaradas, esses adidos comerciais brasileiros, e os está submetendo aí a verdadeiras sabatinas intensas para que eles voltem agora aos seus pagos, munidos daqueles conhecimentos necessários para executarem essa tarefa de pontos do chaves do Brasil naqueles locais. Quer dizer, eles terão que agora responder por isto tudo. Então, quando agora a gente quiser falar com alguém que, sobre comércio exterior, o que tem lá que a gente possa comprar ou vender, dirigindo-se a um destes homens, a gente será recebido dentro das necessidades. Não terá lá apenas um cicerone de vida mundana, não. De vida mundana. Mas será um homem que saberá encaminhar negócios e outras coisas mais. Então a tendência agora é exatamente transformar o Itamaraty num órgão atuante desta maneira. Quer dizer, num ponto de acesso fácil à conquista dos mercados exteriores. Então o Brasil está programando tudo isto. Agora, aventurar-se, por exemplo, agora nós lemos ontem A Ignorância Mais Bem Paga do Brasil, o Ibrahim Suet, estava dizendo aí que o Brasil corre sério perigo agora porque o mercado comum europeu tende a estabelecer tarifas que obrigarão um desvio das exportações brasileiras, quer dizer, haverá um corte drástico na coisa. Mas o Brasil tem tantos lugares para onde se voltar. O continente africano, por exemplo, está lá todo ele totalmente inexplorado. Nós não podemos competir com o estrangeiro, agora competir com o italiano, competir com o francês. O que é que nós vamos levar? Geladeiras nossas lá, que eles são os maiores produtores de geladeiras, fios, têxteis, etc. Nada. Mas lá na África falta tudo. Nós aí na empresa onde eu milito, estamos partindo agora dentro dessa política para um avanço.
E se a empresa quiser, por exemplo, exportar, ela tem que se dirigir primeiro ao governo brasileiro ou ela pode fazer essa transação?
Bom, a coisa é concomitante. Como o governo é o filtro disto tudo, porque é lógico, o governo estabeleceu uma tal soma de favores e de incentivos que só através desses favores e desses incentivos é possível a gente entrar no mercado internacional, sem o que não se conseguiria. Hoje, em certas linhas de produção, é muito mais fácil vender no exterior do que vender aqui. Isso atinge vários objetivos ao mesmo tempo. Há uma descompressão de mercado, então permitem que várias firmas ou várias empresas coexistam. Porque todas elas disputando o mesmo palmo de terra, havia uma luta acirrada entre elas e não resultava em nada. Algumas era a lei do mais forte. Então algumas pereciam numa luta inglória. O governo, ao mesmo tempo em que dá os incentivos, ele exige uma modernização de equipamentos. Hoje em dia, o governo atual, o governo da Revolução, criou uma série de institutos inéditos. A cartilha brasileira já está sendo adotada aí fora por uma porção de gente. E muita gente não quer se penitenciar, não quer dar braço a torcer, mas acaba entrando na cartilha. Vai aprender economia política pela cartilha brasileira. O Instituto da Correção Monetária, por exemplo, é uma destas coisas, é uma solução genuinamente brasileira e fruto desta perspicácia, desta facilidade, dessa versatilidade que o brasileiro tem para inventar coisa. Porque o brasileiro tem esta qualidade, ele não apela para soluções drásticas e extremas, ele embola um negócio genial, quer dizer, ele sai por um lado que ninguém esperava que ele saísse. Ele inventou a correção monetária, corrigiu uma série de males aqui dentro, limitou a inflação, limitou tudo e atualiza os valores. Ora, nós entramos no campo das exportações com uma série de incentivos. Se exportarmos, nós somos beneficiados de inúmeras maneiras as empresas. Desde as isenções tarifárias, a falta de exação fiscal, por exemplo, como a reposição de equipamento comprado também com total isenção de barreiras alfandegárias. Quer dizer, a pessoa não paga direito de importação, não paga, tem fretes reduzidos, tem tudo. Quer dizer, a remissão de impostos, há tudo. Então, a pessoa tem que se aparelhar. Mas, em contrapartida, o governo exige o seguinte: a todo equipamento novo que chega, o cidadão que o recebe tem que assumir o compromisso que destruirá a martelo, a marreta, equipamento relativo em produtividade àquele importado. Então, se eu importo uma máquina que vai produzir, por exemplo, 1.000 quilos de fio por dia, eu terei que destruir uma ou tantas máquinas que até então faziam 1.000 quilos por dia. Por quê? Porque o que acontecia aqui era assim: São Paulo importava equipamento novo e vendia para os mineiros, vendia... Não é que não era vender bonde para mineiro, não. A gente vendia, era bonde mesmo. Tudo que não prestava aqui para nós, tudo que não prestava aqui, nós vendíamos para os mineiros. Principalmente para os mineiros.
Ah, não vai aguentar isso.
Depois da nova da área vizinha. Então era Juiz de Fora. Eram estas cidades todas, São João del Rei. E tudo isto aqui, ficávamos ali, não servia para nós, mas nós. Daí a pouco, eles começavam a fazer concorrência conosco, porque o salário mínimo era mais barato lá. Então havia uma dualidade de tratamento. E o negócio, então, criava vícios profundos.
Agora, os bancos mineiros cada vez mais prósperos.
Os bancos mineiros cada vez mais prósperos. Prósperos e coitados agora se transformando em bancos paulistas e cariocas porque não conseguem mais ser mineiros. O senhor Magalhães Pinto agora vai ser carioca porque não quis descer a ser paulista. Mas o Banco Real, etc., esse, o Banco Bandeirantes, os irmãos todos lá, vieram todos para São Paulo. Porque senão os paulistas também já estavam cansados de serem espoliados. Eles vêm aqui, tomam o nosso dinheiro e vão emprestar lá fora. Não tem mais cabimento esse negócio, né? Tem que pôr aqui mesmo. Quer dizer, isto aqui é mesmo a locomotiva que carrega os vagões todos aí.
Ainda?
Ainda. Quer dizer, é só ver, é só nós analisarmos. Porque a principal coisa que ainda se constitui num tremendo obstáculo a um avanço maior do Brasil é a falta total de estatísticas. É totalmente impossível no mercado internacional se trabalhar à falta de estatísticas. Agora mesmo nós estamos em contato com os japoneses, que são os mais atrevidos, são os mais aguerridos em marketing. Eles estão tremendos. Como eles foram agora banidos do mundo inteiro, mercê da rápida subida do valor de sua moeda, então o que eles fazem? Eles estão se sobrepondo às suas próprias deficiências através da aquisição de novas funções no mundo todo. Então eles vêm aqui e oferecem a sua experiência, que eles vêm ganhar comissão agora, não podem mais vender o produto, mas eles vêm. Então, a minha empresa, por exemplo, exporta para Bolívia, para El Salvador, e Honduras, Colômbia, Venezuela, que são as esferas, são as esferas de influência do Brasil naturais, são os nossos vizinhos. E à medida que nós vamos agora expandindo os nossos meios de comunicação, terrestres, fluviais, etc., evidentemente nós iremos nos sobrepor àquela gente toda. Mas dia menos dia aquilo vira a colônia do Brasil mesmo. Não no sentido imperialista, no sentido do termo, quer dizer, nós não vamos mandar exército para lá, mas as dependências econômicas e culturais deles serão de tal ordem em relação ao Brasil que haverá uma sobreposição tácita, quer dizer, aquilo será aceito por eles, quer eles queiram, quer não, quer dizer, é a submissão natural. Como até agora há pouco nós éramos vassalos, fomos vassalos da Inglaterra, dos Estados Unidos, economicamente falando. Quando nós deixávamos de pagar meia dúzia, a Argentina uma vez deixou de pagar uns débitos que tinha com a Inglaterra mandou a armada, mandou a Home Fleet deles lá e ocupou o porto de Buenos Aires até se ressarcir de tudo aquilo que tinha. E aqui foi a mesma história, quer dizer, quando nós deixávamos de pagar uns empréstimos aí contraídos, os Estados Unidos disseram que mais dia, menos dia, mandavam uns coraçados aí e tomavam conta do Rio de Janeiro. Quer dizer, só que estas coisas todas terão que ser feitas desta maneira. Mas o Brasil, graças a Deus, tem hoje uma imagem, uma receptividade que nós nunca supusemos que teríamos um dia.
E há facilidade, assim, realmente para...
Não é que há facilidade, há o convite espontâneo para que o Brasil apareça. Hoje em dia nós recebemos cartas do mundo inteiro, pedindo que cheguemos até lá com os nossos produtos, por que nós não nomeamos lá nossos representantes, por que isto, por que aquilo. E quando falam, não falam essas republiquetas aqui, não. É Canadá. Nós estamos, uma das empresas do nosso grupo, por exemplo, exporta 100 mil quilos de fios de lã para a Rússia, através da Bélgica. Nós estamos exportando, fechamos o primeiro contrato, agora estamos com mais 600 toneladas para exportar. Para o Canadá, nós estamos exportando. A própria Itália quer comprar produtos nossos, quer dizer, são produtos manufaturados de fácil confecção, que até então vinham todos de lá. Quer dizer, e a nossa mão de obra não é tão barata assim, porque quando se fala em São Paulo, não se fala em Brasil inteiro. Quer dizer, em São Paulo, hoje em dia, a renda per capita é uma renda já da ordem de 700, $800 anuais, equivalente, portanto, à renda da Itália, do povo italiano. O produto bruto nacional brasileiro dividido pelo número de habitantes está dando aí $320. Mas se nós considerarmos que 40%, 43% da população brasileira habita da região centro-sul para cima e são totalmente desprovidos de qualquer poder aquisitivo, então já veja como essa média é bastante alta dentro de São Paulo. Quer dizer, então o Brasil partiu para esse aguerrimento através dos incentivos, de uma série de limitações, e há uma espécie de... E o governo atual soube se impor, não por aquele controle assintoso, quer dizer, degradante, aquele controle que é imediato, quer dizer, que fica ali olhando. Ele age por controle remoto, assim como os pais dentro dos lares hoje com relação aos filhos, quer dizer, tem que ficar meio ali, deixá-los ali e tal, porque se a intromissão for direta é fogo, né? não sai nada, né? Quer dizer, então somos chamados de quadrados, de redondos e daí para cima, né? Quer dizer,
mas aí tem que encaminhar papelado, eu estou assim, preocupada assim...
Toda a parte burocrática foi tremendamente facilitada hoje em dia. O Banco do Brasil criou um órgão, que já tinha, mas aquilo era um órgão que antigamente entravava tudo. Hoje não, hoje a gente tem tremenda facilidade.
Esse órgão ainda existe?
Carteira de Comércio Exterior. Chama-se, é CACEX.
Ainda existe?
Existe. Chamou-se anteriormente CEXIM, teve uma série de denominações. E o que não se concebia no Brasil, por exemplo, o Brasil era... Quando eu estive no Paraguai, em 1946, o Paraguai já tinha um Banco Central da República. E o Brasil não. O Brasil tinha uma SUMOC, uma Superintendência da Moeda, ligada ao Banco do Brasil. Finalmente tivemos o Banco Central, que controla todas as emissões, controla a distribuição do papel, moeda, e que, junto com o Ministério da Fazenda, conseguiu fazer com que a política de contenção de inflação se faça através de dois instrumentos, do meio de circulação, que é a distribuição do papel moeda, e do regime fiscal. Então, o governo o que é que faz? Através do Banco Central, quando os meios de comércio se expandem, então a inflação começa a galopar, como agora nos três primeiros meses do ano, ele obriga o aumento do depósito compulsório dos bancos no Banco Central, os bancos ficam desprovidos de fundos, não podem mais atender regiamente como eles vinham fazendo as classes produtoras, cada um começa a limitar as suas compras, os negócios cedem um pouco, parece que vão estagnar, mas não vão, e porque nós estamos dentro de um processo de inflação com desenvolvimento, quer dizer, é uma inflação controlada. Então, os catedráticos no assunto diferenciam entre os dois termos deflação e desinflação. Nós estamos dentro da deflação. E outros dizem que desinflação é um negócio pegar, estancar de repente. A deflação é ir lentamente, dentro de uma escala progressiva, atenuando os efeitos. E o Brasil, e o Banco do Brasil, limitou antigamente, para se exportar, depende principalmente de uma política de exportação. Quer dizer, então, é marketing, é conhecimento de causa. É preciso pegar gente que saiba o que quer, como quer, o que vai vender e colocar em contato com esse centro. Depois que a coisa se formaliza Então, quando os pedidos são mandados, o nosso produto é bom, é aceito, as condições de prazo, preço, condições, etc., são todas aceitas, tudo que é praxe está pré-estabelecido. Então, como última instância, vai-se ao Banco do Brasil para obter-se uma chamada guia de exportação. O Banco do Brasil só interfere agora nesse ponto porque ele precisa tomar conhecimento das possibilidades e das realidades brasileiras em moeda estrangeira. Porque senão eu exportaria livremente e subfaturaria ou sobrefaturaria e criaria o meu dinheirinho lá em bancos no exterior, etc. Então o Banco do Brasil age nesse sentido. Quando se requer uma licença de exportação, uma guia de exportação, ele tem a chamada nomenclatura brasileira de normas e de mercadorias. Quer dizer, todas as mercadorias estão ali pré-selecionadas e eles têm dentro as cotações de preços. Então nós não podemos exportar por preços superiores ou inferiores àquilo. Quer dizer, temos que nos manter dentro daquela faixa aceita pelo Banco do Brasil. Porque então ele sabe que não haverá nenhum sobre nem subfaturamento.
E a CAFEX ainda que controla.
Ela que controla isso tudo. Mas ela já é um organismo praticamente autônomo, não é mais vinculado ao Banco do Brasil. Ela está num prédio à parte, ainda está ali dentro, por uma questão talvez ainda de não efetiva descentralização, mas já se pretende criar o chamado Ministério de Comércio Exterior, que será ou um ministério próprio ou uma dependência do Ministério de Indústria e Comércio.
Sim.
Quer dizer, então nesse caso ele seria um Departamento de Comércio Exterior. Nossa, aqui os nomes não dizem nada, porque, por exemplo, o gerente da Agência Central do Banco do Brasil é muito meu amigo, Orlando Baldi, e uma vez precisando de algo no câmbio, ele disse: o máximo que eu posso fazer é apresentar você ao gerente de câmbio, porque ele é inteiramente autônomo, quer dizer, está inteiramente desvinculado. Os funcionários também, tudo, funciona tudo à parte. Quer dizer, então, hoje, consegue-se essa guia com muitíssima facilidade. Como o Banco do Brasil já se expandiu pela América do Sul toda, obter-se os créditos em moeda estrangeira é facílimo.
Através sempre do Banco do
Brasil. Sempre do Banco do Brasil. O Banco do Brasil em La Paz, o Banco do Brasil no Chile, e o Banco do Brasil na Argentina, o Banco do Brasil, em todos os lugares ele já está hoje. Então se pode comerciar largamente. Então prefere-se o Banco do Brasil. Hoje mandar vir dinheiro, por exemplo, através do Banco de la Nación Argentina, por exemplo, é um negócio, não vem, não chega nunca. Porque eles seguram, eles estão carentes desse negócio. No Banco do Brasil é uma beleza. Pagar as comissões no exterior para os agentes de vendedores também é facílimo hoje através do Banco do Brasil. Praticamente nem mais há imposto de renda nesta história para motivar estes agentes no exterior a venderem os artigos brasileiros. Quer dizer, então nós caminhamos céleres e a passos largos para este desenvolvimento que até pouco tempo atrás era totalmente considerado impossível. E criou-se, acima de tudo, um sentimento de orgulho nacional. Hoje as pessoas se envaidecem de ser brasileiras. Eu acho que ser brasileiro hoje é ter um aviamento em contabilidade. Nós chamamos aqueles valores extrínsecos da empresa, que não são computáveis em valor, mas que dizem muito da própria personalidade da empresa. Então, temos aí PagPage, por exemplo. É um aviamento. Vale muito dinheiro, mas não consta do patrimônio fixo dessa empresa. Então, hoje em dia nós temos esse aviamento. Hoje ser brasileiro representa alguma coisa. Minhas filhas estiveram recentemente na Europa e, por incrível que pareça, preferiam em vários lugares o cruzeiro ao dólar. Quer dizer, então, nós já estamos...
Coisa que era impossível.
Coisa que era impossível.
Há uns 5 anos atrás.
Exato.
Eles trocam moeda nova.
Quer dizer, essa imagem que nós criamos aqui dentro se projetou lá fora e deu a eles todos lá dentro aquela noção de estabilidade, de segurança interna aqui, de tranquilidade, de paz, que permite ao estrangeiro vir aqui, se radicar aqui, trazer o seu dinheiro para cá. Tem todas as facilidades hoje.
O senhor falou no Ministério aí, e se fala num outro Ministério da Tecnologia. O que o senhor acha de uma criação de Ministério nesse sentido?
Eu acho que é muito cedo. Eu acho que seria começar a casa pelo telhado.
O senhor acha que sim?
Eu acho. Só se poderia criar um Ministério de Tecnologia quando nós tivéssemos faculdades tecnológicas que já formassem indivíduos à altura. Nós não temos estatística, eu estava lhe dizendo exatamente isso. Agora, por exemplo, chegaram os japoneses. Então, os japoneses chegaram para nós e disseram, olha, vocês estão perdendo muito tempo lá fora, tem que nomear representante. Nós temos casas comerciais no mundo inteiro. Vocês entregam o seu produto a nós o colocamos no mundo todo através da nossa eficiência de marketing. Mas o que ocorre é o seguinte, o dia que a paridade do ien voltar a se estabilizar, eles tomam conta do mercado de novo. Então, nós não temos interesse nisso. Nós preferimos comer o pão que o diabo amassou aí, mas vamos indo devagarinho, mas formamos a nossa própria tecnologia. Agora, criar um mercado de tecnologia, um ministério, semana passada, no Círculo Militar, um companheiro de lá, do meu clube, proferiu uma palestra sobre o metrô de São Paulo. É outra coisa. Está um simples buraco aí, aparentemente. Mas para que se pudesse chegar até ele, foram necessários anos e anos e anos e anos de estudo dos nossos próprios homens. Duas empresas, uma alemã e outra canadense, fizeram os estudos preliminares, que custaram fábulas para o Brasil, e propuseram uma série de medidas. Pois como os nossos engenheiros aprenderem logo como se fazia aqui. E nós estamos construindo a coisa tão bem, que daqui a pouco nós vamos exportar essa tecnologia aprendida aqui às custas próprias.
Você não acha que esse ministério, por exemplo, poderia fazer com que houvesse um ativamento nesse avanço da
tecnologia? Eu acho que não. Eu acho que este fator, inicialmente, deveria estar mais ligado ao Ministério da Educação. Eu acho que o Ministério da Educação deveria impor agora, porque o governo está em condições de exigir, está dando muita coisa. Então, a recíproca também é dela vez, está em condições de exigir muita coisa. Então, eu deveria exigir das empresas que admitisse estagiários e que, a expensas próprias, proporcionasse a esses estagiários estágios no exterior, principalmente nas empresas de onde provém os seus equipamentos. Então, nós iríamos formar técnicos de alto nível e partiríamos, então sim, aí teríamos um Ministério de Tecnologia, quer dizer, desde formado uma camada, quer dizer, uma elite, aí nós poderíamos começar a atuar no outro campo. Veja, por exemplo, aconteceu com o metrô. E uma das perguntas que eu fiz ao José Celestino Burro, mas por que vocês apanharam tanto, então? Não seria sido muito mais barato importar a tecnologia francesa, como fez o México, e mandar construir o metrô e acabou? Pois é, mas o São Paulo, com este pioneirismo que lhe é peculiar, com este bandeirantismo, quer formar a sua própria escola do metrô, porque o metrô no Brasil vai ser metrô para 21 estados e não sei quantas cidades. Então nós vamos, daqui a pouco, os novos homens vão se espalhar pelo Brasil inteiro construindo metrôs aí. Quer dizer, poucos são os países no mundo que conseguem ter cidades com população superior a 1 milhão de habitantes. Então, o limite, o limiar para que se construa um metrô é a população estar atingindo 1 milhão de almas. Este é o ponto crítico, ponto básico. Quando as cidades atingem 600, 500, 600 mil pessoas, já devem começar a pensar no metrô. Quando atinge 1 milhão, é necessário, porque depois os problemas que adivirão na construção posterior, será isso que está acontecendo em São Paulo aqui. Então, os nossos engenheiros, da Camargo Correia, da Rossi, de todas essas empresas, preferiram criar a sua própria tecnologia, que não dependa mais de consulta ao exterior, para que logo mais, quando Salvador, Porto Alegre, Belo Horizonte estiverem precisando de metrô, você vai lá, abre os buracos, põe as máquinas, começa e vai embora, sem precisar de coisa mais nenhuma. E eles aprenderam muita coisa a mais, aprenderam que é necessário trabalhar agora num sentido integrado de serviços. Eles estabeleceram um sistema coordenador de serviços. Agora, nada mais se faz neste país, ou pelo menos nesta cidade, sem que a SAEC, Serviço de Águas, a Light, Telefônica, a Prefeitura e o Estado trabalhem em conjunto. Porque o trabalho que deu abrir estas valas, com todas aquelas ramificações de água, de luz, de telefone, do diabo lá embaixo, sem que ninguém sabia, um verdadeiro labirinto, foi coisa impressionante. Então, para evitar isso no futuro, já está se obedecendo uma planificação prévia. Quer dizer, assim é no campo da exportação também. E quando eu estive em contato com esses japoneses, que nós começamos a dialogar sobre as possibilidades que teríamos de êxito nessas exportações, eles nos disseram, bom, forneçam-nos as principais estatísticas de que vocês dispõem, de produção, de tipos, etc., para que a gente possa começar a dar os primeiros passos. Não existia nada. Então, o que nós precisamos antes deste Ministério de Tecnologia é a formação dos nossos técnicos. A hora que os nossos técnicos estiverem bem formados tecnologicamente, que técnicos nós temos muito mais formados, bem poucos, aí nós podemos partir para... Porque eu sempre acho que ministério, ou faculdade, ou qualquer coisa assim, é uma cúpula onde se concentram, onde se armazenam cérebros que irradiam dali os seus conhecimentos, as suas normas, etc. Mas eles precisam ser coerentes, precisam estar à altura daquilo tudo. Porque o que nós temos visto até agora nas nossas escolas, lamentavelmente, é que o cidadão sai com um diploma, o mundo do negócio está aqui, e o conhecimento do cidadão está lá embaixo. Quer dizer, até ele se igualar, quer dizer, leva muito tempo e às vezes não consegue nunca. E o que envolve de responsabilidade um diploma expedido por uma faculdade. A hora que tudo isso estiver agora bem dosado, e estamos caminhando bem para isso, porque não basta hoje ser portador de um título para fazer exigências de nenhuma espécie, hoje o indivíduo é obrigado a comprovar que realmente ele é conhecedor, é merecedor daquilo. Então eu acho que já está se fazendo uma seleção natural. Realmente o cidadão arrumar um título de bacharel em Direito e ingresso automático na magistratura, na polícia. Começava como delegado de polícia, ia rápido, porque os cabos eleitorais o infiltravam rápido e faz daí, saía toda a carreira dele, funcionário público, etc. Hoje não, nem lá. Então, no campo das exportações, também, todos esses óbices, quer dizer, essas medidas burocráticas, estão reduzidas a praticamente nada. No Banco do Brasil, por exemplo, hoje, como mercado de exportação, só se tem que obter uma guia de exportação condizente com as normas estabelecidas por eles. É só o que eles querem, mas isso é necessário, porque de lá eles tinham todas as estatísticas, preços, condições, etc. Mas dão muita coisa em contraposição, dão financiamento, dão facilidades, dão prerrogativas de toda a ordem. Quer dizer, só não invade, só não se atira de fora quem não quer. Quer dizer, eu acho que isso é importantíssimo. Só que caminhamos a passo lá, o nosso ministro disse que nós passaremos a meta dos 3 bilhões de dólares este ano de exportação, que é muito para o Brasil. E se nós conseguirmos isso, teremos aí um saldo de divisas que este ano que passou, se não me engano, de 1 bilhão e 400 milhões de dólares, iremos a 1.600, por aí, embora nós estejamos com uma balança deficitária no cômputo de importação e exportação. Porque o Brasil estava carente de equipamentos e os ministros nossos, do Indústria e Comércio e da Fazenda, abriram um pouco as portas este ano, e o ano passado já, para que as indústrias se reaparelhassem. E até nesse campo, eles estão dando facilidades enormes. Hoje os técnicos economistas, planejadores, preparam, por exemplo, um projeto que vai à Comissão de Desenvolvimento Industrial no Ministério de Indústria e Comércio, concomitantemente com o CONSEX, que é dentro da CASEX, que é o Conselho de Desenvolvimento Exterior, correm juntos esses dois processos e a pessoa, desde que conseguir estruturar bem aquilo e demonstrar que aquele é um empreendimento natural, necessário, importante, imprescindível para o Brasil, obtém uma série enorme de facilidades de crédito em moeda estrangeira. Normalmente se consegue financiamentos no Exim Bank através do AID com 8 anos de prazo, sendo geralmente 1 a 2 anos de carência. No mínimo se consegue 6 anos com 1 de carência, com juros de 8% ao ano. Quer dizer, um financiamento baratíssimo. O camarada monta a sua indústria e vai pagar com os próprios rendimentos da sua indústria. Quer dizer, tudo isso foi feito neste governo de 64 para cá.